na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Zé Carlos Amorim. Boa tarde a quem acompanha a CBN. Zé, que privilégio falar com você de manhã e de tarde, olha só.
Pois é, né? Dobradinha hoje.
Agora, Zé, qual foi a sensação de se ver na CPI da Covid? O mundo inteiro vendo, o Brasil inteiro vendo, quando eu vejo lá José Carlos no jornal da Rede Amazônica dando as notícias lá. Como é que foi, Zé?
Eu fiquei um pouco tenso, Elcio Ribeiro, vou te confessar que eu fui pego de surpresa, que eu não sabia que eles iam exibir reportagem daqui, né? Aí Thiago Silva, que é Trabalhos Técnicos pela Manhã, falou, olha aí tu na CPI. Quando eu virei, tava eu na CPI lá, falei, minha nossa senhora, o que que vai acontecer? Mas eu tava só como mediador da informação, eu não tenho culpa no cartório não, tá tudo certo.
Com certeza.
Mas aí, o que que você já acompanhou até aqui, meu amigo, da CPI?
Veja bem, está se desenvolvendo, né, o depoimento do ex-secretário Marcelo Scampello. Ele está meio solitário, né?
Pois é.
Porque,
né,
eu diria que a CPI, cada vez mais, ela se define entre apoiadores e atacantes do presidente Bolsonaro, né? E o Marcelo Scampello, ele não está sendo apoiado nem pelos senadores que atacam o presidente Bolsonaro e tampouco pelos senadores que defendem o presidente Bolsonaro. E eu diria mais, viu? O senador de Rondônia, o Marcos Rogério, ele foi extremamente duro na arguição do Marcelo Scampello, assim, com informações muito precisas até para alguém que não é do estado do Amazonas, né? Mas tinha, assim, detalhes da vida do Marcelo Scampello que me surpreendeu. E, mais uma vez, viu, Zé Carlos, é aquela velha história. Alguém que não é da área fica difícil. Eu pergunto, será que não é necessário ser da área? Eu acredito que é importante. Eu acredito que seja importante, por exemplo, um pedagogo ou um professor dirigir uma secretaria, um ministério, né? Você coloca pessoas alienígenas, pessoas fora daquele universo, aumenta a dificuldade, né? Então, eu vi algumas perguntas técnicas que um fisiologista, um biólogo, um médico, um veterinário responderia com muita facilidade. Já um engenheiro, um advogado, não tanto, né? E aí, ele tentou insistir na ideia de que só faltou oxigênio 2 dias. Foi quando lançaram a reportagem.
Foi.
Né? Você falando, entendeu?
Nossa,
você
equipe, tal, dia 21, né?
Dia 21, ele falou, pô, pera lá, mas dia 21 o Zé Carlos Amorim está na Rede Amazônica noticiando isso, mostrando o caos diante do 28 de agosto, e você diz que só foram 2 dias, ou seja, você acaba caindo em contradição. Ainda que ele tenha dito que avisou, mandou um e-mail para o general...
A gente
general...
tem até alguns trechos aqui, vamos ouvir.
Vamos lá.
E aí a gente vai comentando. Primeiro esse trecho que o senador Eduardo Braga fala sobre a demora no socorro a Manaus, mesmo depois da carta enviada pela White Martins ao governo do Amazonas. Isso no dia 16 de julho. 16 de julho de 2020, mostrando que o estoque de oxigênio fornecido pela White Martins não suportaria um colapso na saúde pública. Vamos ouvir.
O que é fato é que havia um aumento gradual, firme e constante em função do número de infectados. E a Secretaria, o Governo do Estado, teve tempo suficiente para poder agir. E enquanto isso, senador Omar, em 24 horas que ele ficava trocando ofício, senador Humberto, 200 pessoas estavam morrendo em Manaus por falta de oxigênio. Por dia. Por dia. Por dia. Este é o fato que nós não podemos deixar de questionar. Por que não houve providências? Desde julho estava claro o aumento exponencial do consumo de oxigênio na cidade de Manaus.
E aí, tem mais dois trechos aqui, mas a gente aproveita logo para comentar esse, que o governador Eduardo, o senador Eduardo Braga, ele comenta que isso vinha desde o ano passado, desde julho já tinha indícios de que o White Martins não suportaria estoque de oxigênio para o estado num possível colapso.
É, Zé, o senador Eduardo Braga, naquele esquema tático que eu analisei logo no comecinho da CPI,
sim,
era um dos senadores que ficaria no meio de campo, né?
Uhum.
Mas eu entendo que o próprio presidente Bolsonaro, ao fazer críticas ao Amazonas e ao senador Eduardo Braga, acabou empurrando o senador Eduardo
lado
Braga
contrário,
para um,
né,
ataque, para o ataque do seu próprio governo,
uhum,
né? E o senador Eduardo Braga foi extremamente duro com o ministro, ex-ministro Pazuello, né? Duro no sentido de mostrando fatos que havia, inclusive, procurado ele e tal,
uhum,
e não foi distinto agora com... não foi diferente, né? Agora com o secretário Marcelo Scampello também. Mostrou ali, inclusive questionou, houve esse questionamento, quer dizer que a White Martins sugeriu não abrir leitos de UTI, a White Martins que vai interferir no governo. Então, fez duros questionamentos, né? E acho que deixou o Marcelo Scampello num lençol curto, vamos dizer assim, ou quase sem lençol, de fato, né? O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é o mesmo partido, inclusive, do presidente da CPI, senador Omar Aziz, também fez algumas perguntas técnicas, que um médico, eu falei, um médico, um enfermeiro, um fisiologista responderia com facilidade. Já um engenheiro vai ter dificuldade. Zé, é simples, né? Eu costumo dizer que eu, particularmente, teria dificuldade para diferenciar a veia da artéria. Não sei se você tem facilidade para isso. O médico vai dar um show de bola, ele vai rir dessa pergunta, né? Agora, quem não é da área fica com dificuldade, né?
Vamos ouvir um outro trecho que o senador Eduardo Braga, ele questiona o ex-secretário da Saúde, Marcelo Scampello, sobre a compra de usinas de oxigênio.
Minha pergunta, quantas unidades de fábrica de oxigênio para resolver esse problema o Estado comprou com o dinheiro que tinha em caixa?
Nós, nesse momento, não estava sendo feito compra de usina não. de oxigênio.
Quantas usinas de oxigênio o Estado do Amazonas comprou com o dinheiro que tinha em caixa?
Nós lançamos edital de compra, os editais foram fracassados, mas nós temos...
Quantos vocês compraram? Pelo amor de Deus, tudo você não sabe, tudo você não diz. Quantas usinas vocês compraram com o dinheiro do governo do Estado, sabendo desde julho, sabendo desde setembro, de que não tinha capacidade de abastecer o consumo e as unidades hospitalares? Quantas vocês compraram?
Senador, esse pedido da White Martins, nessa época nós não compramos nenhuma usina de oxigênio.
E hoje vocês compraram quantas?
Hoje nós compramos usinas, já estamos instalando. Tem oito usinas
que estão
em processo.
Diga, não minta, você está sob juramento. Cuidado, não minta.
Nós temos processo de compra.
Não, quantas vocês compraram? Nenhuma.
Nós temos
nenhuma. Está aqui a relação de compras de usina do Estado do Amazonas.
Vamos aproveitar logo para ouvir mais um trecho aqui.
Vamos lá.
Que é o trecho do senador Omar Aziz, ele questionando o ex-secretário Marcelo Scampello sobre as condições de oxigênio do Estado caso aconteça um outro colapso. Vamos ouvir.
Marcelo, se houver uma crise como teve em janeiro, hoje, um exemplo, se começar amanhã, isso aí, peço a Deus que isso não aconteça mais no Estado do Amazonas. Nós não estamos preparados, então, para fornecer oxigênio para os hospitais do Estado? Porque a informação... que eu queria de você hoje é que Delfino Aziz, 28 de agosto, Platão Araújo, Francisca Mendes, vou dizer, Adriano Jorge, Instituto de Medicina Tropical, SECOM, todos eles estivessem hoje com usinas de oxigênio para caso nós tivéssemos um colapso, pudesse abastecer. Não foi comprada as usinas para esses hospitais?
Nós recebemos usinas do Ministério da Saúde.
Não, meu amigo. Marcelo, o Estado tem dinheiro para comprar essas usinas, sim, filho.
Nós fizemos.
Por favor, o Estado não é paupérrimo. Você falou uma coisa aqui que é verdadeira. O Estado do Amazonas gasta em torno de 25% do seu orçamento, de 20% a 25% do seu orçamento. É o estado que mais gasta em saúde, até porque a nossa média e alta complexidade é referência no norte do Brasil todinho.
Eu acho interessante, Elcio, o Omar chamar o Marcelo Campelo de filho, né? É alguém já muito conhecido da política, já tem muito tempo e sabe exatamente como funciona a máquina pública.
Com certeza. O que que ocorre? E aí, eu já fiz esse comentário anteriormente, eu vou reiterar, né? Muitas vezes eu noto que este inquérito, que é uma comissão parlamentar de inquérito, ele, por vezes, eu vejo os senadores um tanto quanto desrespeitosos, né?
Passa do ponto,
porque,
né?
Parece que escolhem quem quer agredir. Quando vai um almirante, é Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Quando vai alguém menos conhecido nacionalmente, é você, meu filhinho, ou você está mentindo. Às vezes, eu entendo que as pessoas podem até se equivocar, eles não estão mentindo necessariamente, né? Mas os membros da CPI, eles têm sido um pouco ácidos, né, com alguns dos depoentes. E não foi à toa, não foi diferente com o ex-secretário Marcelo Campelo. Né? O senador de Roraima, né? O senador Marco Rogério, O senador de Rondônia, Marcos Rogério, ele chegou a citar empréstimos que ele fez com o atual secretário executivo. Enfim, ele tinha um dossiê forte contra o Marcelo Campelo, né? Vamos ver no que vai dar o final do depoimento dele.
Ah, eu fiquei até... Rapaz, fugi um pouquinho do ponto, assim, no comentário do senador Eduardo Braga. Até eu fiquei um pouco amedrontado aqui. O negócio tá pegando lá na CPI. É, mas amanhã a gente consegue...
O senador Eduardo Braga, ele fez uma pergunta que ele já sabia a resposta.
Sim,
né?
ele queria jogar ele contra a parede.
É, ele queria, na verdade, colocá-lo para cair numa contradição, né?
Isso.
Quantos fábricas de oxigênio? Nenhuma.
Nenhum, já sabia exatamente. Ele já sabia. Amanhã a gente vai fazer um apanhado geral sobre isso. Combinado, Elcio?
Combinado. Forte abraço, Zé.
Abraço, meu amigo. Boa tarde.
Boa tarde.